DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias desta terça-feira, 15 de julho. O Egito apresentou um plano de cessar-fogo depois de uma semana de intensos combates na faixa de Gaza entre Israel e o movimento palestiniano Hamas. O último balanço aponta para pelo menos 185 mortos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, no Cairo, anunciou o plano com entrada em vigor já esta manhã. No entanto, o Hamas informou que rejeita a proposta egípcia. Israel vai analisar o plano esta terça-feira. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, é hoje esperado na região. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, saudou o plano de paz. O governo ucraniano e os separatistas pró-russos mostraram-se dispostos a entrar em negociações mediadas pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. A Rússia comprometeu-se a usar a sua influência com vista a um cessar-fogo definitivo. Na segunda-feira, um avião militar ucraniano foi abatido. O ministro da Defesa de Kiev diz que o míssil responsável pelo abate foi disparado a partir da Rússia. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou uma resolução que dá luz verde às agências humanitárias para cruzarem a fronteira síria e entregarem ajuda humanitária. O texto foi aprovado por unanimidade após semanas de negociações entre as potências ocidentais e a Rússia, principal apoiante do regime sírio. Estima-se que mais de 1,3 milhões de sírios estejam a precisar de ajuda humanitária. O aeroporto da capital da Líbia, Trípoli, foi alvo de novos ataques esta noite, depois dos violentos confrontos do fim de semana, que levaram a ONU a retirar todo o staff do país. O aeroporto de Trípoli foi encerrado no domingo, na sequência de um ataque de milícias islâmicas que procuram expulsar outras brigadas rebeldes. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, voou para o Haiti para aliviar a epidemia de cólera no país. O surto é imputado às forças de segurança da ONU. Há evidências de que o vírus foi levado para o Haiti por tropas do Nepal. A ONU não se responsabiliza pelo surto, que já matou 8.500 pessoas e infectou mais de 700 mil. Os chefes de Estado e de Governo dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, reúnem-se hoje no Brasil para a realização da 6ª Cimeira do Bloco, que prevê lançar duas novas instituições financeiras. Uma delas é um novo banco de investimento, desenhado nos moldes do Banco Mundial. Outro resultado concreto esperado desta reunião é a criação de um fundo de reservas no valor de 73 mil milhões de euros. O Conselho da União Europeia decidiu retomar a cooperação com a Guiné-Bissau após a celebração de eleições livres e credíveis, levantando assim as medidas restritivas impostas em 2011, na sequência do golpe militar de abril de 2010. A decisão foi tomada antes do encontro em Bruxelas, na quarta-feira, entre o presidente da Comissão Europeia e o novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira. O primeiro-ministro do Governo de Transição da República Centro-Africana, André Nezapayeke, pediu em Luanda o envio de forças militares angolanas para manter a paz naquele país, envolvido num conflito interno desde 2013. No terreno, cerca de 2 mil militares franceses e quase 6 mil da União Africana tentam conter uma espiral de violência interreligiosa. Ontem, a União Europeia anunciou um fundo de 64 milhões de euros, com vista à estabilização e reconstrução da República Centro-Africana. A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique anunciou que dispõe de um fundo de 1,6 milhões de euros para ações de campanha dos partidos candidatos às eleições gerais de 15 de outubro. Segundo a CNE, o valor será repartido em partes iguais pelos concorrentes presidenciais, enquanto para as legislativas e provinciais o valor será dividido de acordo com o número de mandatos associados aos 11 círculos eleitorais. A seleção de futebol alemã regressa hoje à Alemanha, onde é esperada na porta de Brandenburgo, em Berlim, por centenas de milhares de fãs. Os alemães venceram a final do Campeonato do Mundo de Futebol, disputado no Brasil, por 1-0, frente à Argentina. A Alemanha já confirmou a continuação de Joachim Löw na direção da equipa técnica. O treinador da seleção brasileira, Luís Filipe Scolari, foi demitido. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Em Moçambique, arranca um projeto de combate às doenças e pragas nas culturas alimentares. Governo do Mali e grupos armados negociam hoje o fim dos confrontos. E o vírus Ébola continua a não dar tréguas. São os destaques desta terça-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. Estima-se que 40% da produção agrícola mundial se perca devido a pragas e doenças de plantas. Um projeto inovador arrancou na província de Manica, centro de Moçambique, para reduzir as perdas agrícolas e ensinar os produtores a lidar com o problema. Chama-se Clínicas de Plantas e é executado pelo Programa Nacional de Extensão Agrária do Ministério da Agricultura. Moçambique é o primeiro país dos PALOP e da África Austral a implementar o programa. A DW África entrevistou o responsável do Fundo de Desenvolvimento Agrário em Manica, Gaudêncio Ciliota, começa por indicar os objetivos do projeto.
O objetivo é facilitar os produtores a diagnosticar problemas de doenças e pragas nas culturas.
E por que foi escolhida exatamente a província de Manica para implementar este projeto?
A província de Manica foi escolhida primeiro como uma das províncias que possui um grande potencial de produção a nível do país, para além também de apresentar vantagens comparativas de muitas culturas diversificadas, culturas que são produzidas ao longo de todo o ano, comparativamente com as outras províncias do país.
E como é que o Ministério da Agricultura pretende disseminar este projeto para outras partes do país?
A escolha de Manica, primeiro, é como um local piloto onde vai se desenvolver este projeto, que a posterior poderá ser expandido como modelo para os outros cantos do país, tendo em conta que o governo, neste momento, tem como prioridade massificar a produção e, principalmente, a produtividade das culturas orientadas agora para o mercado. Neste caso, eu refiro-me mais para os cereais, feijões e hortícolas, para além também da fruticultura.
Para além da agricultura de subsistência, este projeto visa também as plantas de ornamentação, que são consideradas hospedeiras alternativas das doenças, não é?
Sim, para as plantas ornamentais não constitui uma prioridade neste momento. A prioridade neste momento é olhar para as culturas alimentares.
E que tipo de problemas este projeto de clínicas de plantas vai minimizar em termos práticos para a vida dos camponeses?
Primeiro, dizer que vai resolver muitos problemas em relação às técnicas de controle de muitas pragas e doenças, tendo em conta que grande parte da produção agrícola é perdida pelo produtor. Então, teremos muitos ganhos naquilo que é a prática de pós-colheitas. Segundo, vai minimizar as perdas, uma vez que com o efeito das mudanças climáticas há muita resistência às doenças e muitos produtores agora acabam não perdendo parte da sua produção, grande parte, por um fraco conhecimento em relação de manejo e de controle dessas pragas. Razão pela qual que as clínicas vão facultar o produtor a ter um prévio aviso e também com um diagnóstico, métodos de controlo dessas próprias pragas, onde os técnicos formados poderão apoiar os produtores e também ajudar os produtores a dar indicações referentes ao uso de tipo e uso de pesticidas que poderão ser aplicados, com maior destaque para pesticidas biopesticidas, neste caso.
A mandioca é um dos principais alimentos em Moçambique e também este tubérculo tem sido alvo de doenças. Há algum cuidado em especial em relação à mandioca?
Há um cuidado especial para a mandioca. A mandioca terá um cuidado especial, tendo em conta que a praga da coxolilha da mandioca está a dizimar grande parte também da produção de mandioca, e a mandioca constitui um dos produtos substitutos da alimentação básica, que é o milho, razão pela qual poderá ser virado também muita atenção, pese embora também o Instituto de Investigação Agronômica está a investigar novas variedades que resistem ao efeito desta praga, da coxolilha.
Esta foi uma entrevista com Gaudêncio Ciliota, do Fundo de Desenvolvimento Agrário em Manica, conduzida por Nádia Issufo. Aproveitamos para lançar a pergunta do dia. Acha que se devia investir mais no combate às doenças e pragas nas culturas alimentares? Faria sentido alargar o projeto a todo o país? Anote os nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
A primeira ronda negocial entre o governo do Mali e os grupos armados do norte do país começa esta terça-feira na capital da Argélia, Argel. O objetivo é encontrar um acordo de paz definitivo para pôr fim ao ciclo de confrontos que há décadas sacode o norte do Mali. Os combates prosseguem e o governo de Bamako acusa os grupos armados de não respeitarem o cessar-fogo. Os pormenores com António Rocha.
O acordo preliminar assinado em Ouagadougou, capital de Burkina Faso, a 18 de junho do ano transato, já previa a abertura para um diálogo inclusivo inter-maliano, 60 dias depois da entrada em função do governo saído das urnas. Mas já decorreram 10 meses que o presidente Ibrahim Boubacar Keita se encontra no poder e só agora as partes malianas decidiram finalmente se encontrar em Argel para uma primeira ronda negocial. Segundo os observadores, o contexto é muito tenso, tendo em vista a situação criada pelos confrontos de meados de maio e a consequente expulsão da região de Kidal do exército maliano. Ahmed Ould Abdallah, presidente do Centro de Estratégia e Segurança para o Sahel e o Sahara, diz que está claro que a paz e a estabilidade do Mali deveriam ser os principais objetivos deste encontro. Mas, na verdade, será isso? Interroga-se.
Poderá ser um primeiro contacto com vista ao estabelecimento de um calendário e em seguida negociar as questões mais polémicas? Ou será que, em primeiro lugar, as partes querem estabelecer uma ordem do dia e regressarem ao Mali com vista à sua implementação? Está tudo confuso, mas acho que se trata de um primeiro contacto para acordar as grandes linhas dos objetivos a serem atingidos e como conseguir isso.
Por outro lado, Ould Abdallah questiona a composição das partes que estarão nas negociações.
Será o governo maliano que saiu de uma eleição democrática face aos representantes da rebelião, ou será uma negociação entre todos os malianos? De qualquer das formas, penso que se trata de uma oportunidade para os malianos, de frente a frente, ultrapassarem os diferendos, que não são poucos. O único problema é quanto tempo esse processo irá durar. Os mediadores e facilitadores deste processo terão que apresentar propostas concretas às partes em discussão e fazer com que o mesmo avance de forma rápida para que o Mali entre verdadeiramente num processo de paz e estabilidade.
Recorde-se que desde junho de 2013 existe um cessar-fogo, mas o presidente Ibrahim Boubacar Keita tem sempre acusado os grupos armados de não o respeitarem.
Respeitamos o cessar-fogo e gostaríamos que os nossos irmãos, pertencentes aos grupos armados, também o respeitassem. Mas vemos que estes grupos tentam e muitas vezes conseguem instalar-se em novas regiões onde antes nunca tinham chegado. Apesar de tudo isso, continuamos a afirmar que queremos a paz. O nosso país e o nosso povo necessitam desta paz.
Entre uma rebelião que exige, no mínimo, uma autonomia para a região de Kidal e o governo do Mali, para quem a integridade do território e o caráter laico do Estado não são negociáveis, a tarefa anuncia-se difícil, tanto para os mediadores como para as partes que irão estar presentes no encontro de Argel. Modibo Keita é o principal representante do presidente maliano para este diálogo inclusivo intermaliano. Segundo ele, chegou o momento para ser encontrado um compromisso.
A equipa de negociadores é composta pelos movimentos armados de um lado e do outro o governo maliano. O governo vai apresentar algumas propostas aos movimentos armados e discutir com eles os compromissos. Nas discussões, contamos com o apoio de técnicos e quadros malianos.
António Rocha, DW.
O vírus Ébola continua a alastrar-se de forma preocupante na África Ocidental. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, já morreram 539 pessoas. Serra Leoa, Libéria e Guiné-Conakry são os países mais afetados pelo atual surto de Ébola. Contam-se 888 casos diagnosticados. Na Alemanha, prepara-se já um plano de emergência. Maria João Pinto adapta o trabalho de Marcos Leutica.
O vírus vem de avião. Um grupo de jovens regressa à Alemanha depois de uma viagem pela selva do Oeste Africano. Poucos dias após a sua chegada, numa altura em que a maioria regressou aos seus locais de trabalho, um dos viajantes sofre de febre elevada. Primeiro pensa tratar-se de uma gripe normal, mas quando começa a sangrar de todos os orifícios do seu corpo, a namorada chama uma ambulância. Ela própria sofre de dores de cabeça e febre. Quando se chega ao diagnóstico, Ébola, já dezenas de pessoas foram infectadas na Alemanha. Este é um cenário fictício. Até agora não se registou nenhum caso do vírus Ébola na Alemanha. A realidade, porém, não deve ser subestimada, dizem os peritos. Jonas Schmidt-Schanazit é especialista em medicina tropical.
É muito raro um vírus chegar à Europa a partir de uma área afetada. O vírus Ébola não pode propagar-se numa longa distância apenas por uma pequena gota infectada.
O vírus Ébola é transmitido pelo contacto direto com o sangue e outros fluidos corporais, como o suor e tecidos infectados. A transmissão de pessoa para pessoa acontece quando alguém tem um contacto muito próximo com os fluidos de um doente. Ou seja, médicos e enfermeiros correm um risco elevado de infecção se não estiverem devidamente protegidos. Como o período de incubação, o tempo entre a infecção e o aparecimento da doença dura apenas alguns dias, os infectados não podem percorrer grandes distâncias.
Em geral, as pessoas destas áreas remotas não têm qualquer forma de viajar para a Europa. Por isso, a única preocupação prende-se com os profissionais de saúde e pessoal de apoio da Europa ou de outras regiões que estão naqueles locais.
Ainda assim, a Alemanha está preparada para quaisquer eventualidades. Nos principais aeroportos, há planos prontos a colocar em prática em caso de suspeita de doentes com sintomas iniciais. Em julho, o aeroporto de Colônia Bona realizou um exercício em colaboração com o Hospital Colônia Holfeide. Michael Krakau é médico nesta unidade de saúde.
Foi uma boa oportunidade para realizar a simulação depois de meses de planeamento. O paciente é levado para o hospital numa ambulância especial de isolamento e é transferido imediatamente para o quarto. Esta ala está hermeticamente isolada do resto do hospital. A pressão do ar no quarto é menor que a do lado de fora, de forma a que nenhum ar possa passar para o exterior. Além disso, as águas residuais são escolhidas e eliminadas de uma forma especial.
Não existe vacina ou cura para o vírus Ébola. Geralmente, os serviços de saúde tratam os sintomas, como a febre, as dores e a desidratação, e colocam os pacientes em isolamento, dada a rapidez de propagação. Muito maior que o risco de infecção com o vírus Ébola na Alemanha, de acordo com os especialistas, é a possibilidade de propagação de outras doenças, explica Jonas Schmidt-Schanazit.
Há doenças que são transmitidas através de mosquitos e que têm um potencial muito diferente. O vírus da dengue, por exemplo, registramos 1000 casos por ano na Alemanha e há um elevado número de casos não identificados. Corremos o risco de ter este vírus em nossa casa, pelo menos no período do verão.
Maria João Pinto, DW.
DW. Cultura.
A escritora sul-africana Nadine Gordimer, Prémio Nobel da Literatura em 1991 e uma das mais influentes vozes contra a segregação durante o regime do Apartheid, morreu no domingo, na África do Sul, aos 90 anos. Num comunicado da família tornado público na segunda-feira, lê-se que a autora morreu pacificamente na sua casa de Joanesburgo, na presença dos dois filhos, Oriane e Hugo. Ao longo da sua vida, publicou 15 romances e vários livros de contos. Algumas das suas obras foram mesmo proibidas no seu país natal, como o romance Um Mundo de Estranhos, de 1958, mas nem por isso a sul-africana deixou o país. Recusou-se sempre a fazê-lo, mesmo nas alturas mais difíceis do Apartheid, e com o fim do regime, nunca se demoveu. Bateu-se sempre pelo aperfeiçoamento social, como gostava de contar.
Muitos jornalistas perguntam-me sobre o que escrevo depois do Apartheid. Perguntem ao Günter Grass o que ele escreveu depois da derrota do nazismo. O racismo começou em 1652, quando o administrador colonial holandês Jan van Riebeek chegou à cidade do Cabo vindo da Índia à procura de produtos. Como é que todos podem esperar que a África do Sul consiga abolir as diferenças sociais e econômicas entre a maioria negra e a minoria branca em apenas 14 anos? Eu sei que nós falhamos em algumas coisas, mas deem-nos uma chance. Esta é a base para o meu otimismo desafiador. Don't condemn us after 14 years. So that
is the basis of my continuing obstinate optimism. Gordimer nasceu em novembro de 1923, filha de um vendedor letão e de uma britânica com origens judaicas, numa cidade mineira perto de Joanesburgo. Aos 9 anos, começou a escrever e em 1937 publicou o primeiro conto. O livro de estreia Face to Face, um volume de contos, saiu em 1949. O primeiro romance, The Lying Days, chegou às mãos do público em 1953. Tinha, na altura, 20 anos. Em 91, foi distinguida com o Prémio Nobel de Literatura. A Academia Sueca justificou a escolha, afirmando que a magnífica escrita épica da romancista trouxera um grande benefício para a humanidade. Já antes, em 74, venceu o Booker Prize com a obra O Conservador. A sua veia de intervenção política levou-a a aderir ao Congresso Nacional Africano, quando a organização ainda era ilegal e, embora tenha sido sempre uma militante crítica, via no ANC a melhor esperança para derrubar o regime de segregação. E já depois da mudança, manteve-se crítica. I am deeply disappointed
and concerned with what is happening. Estou muito desapontada e preocupada com o que está acontecendo no nosso país. Eu consigo perceber porque eu conheço as pessoas e eu sei o que sofreram ao longo dos anos. Os ex-combatentes pela liberdade anseiam por uma vida normal para a família, uma casa, algum tipo de recompensa. Mas alguns deles ficaram loucos. As suas mulheres ficaram loucas. Perguntam por que é que não se pode ter tudo? Não se pode ter vários Mercedes, várias casas, ir sempre às compras? Acabamos por ter vários casos de corrupção. So we have these corruption cases
constantly remanded. Nadine Gordimer colaborou na redação do discurso de defesa que Nelson Mandela apresentou em tribunal em 1962, intitulado Estou Preparado para Morrer. Mandela leu mais tarde a filha de Berger na prisão e, quando foi libertado, em fevereiro de 1990, pediu para conhecer a autora. Com o derrubo do Apartheid, Nadine Gordimer empenhou-se particularmente na luta contra a SIDA. O seu percurso político situou-a claramente à esquerda, mas nunca permitiu que inclinações ideológicas e simpatias partidárias condicionassem a sua liberdade de pensamento. DW, terça-feira. Os artistas em Cabo Delgado, em Moçambique, mostram-se preocupados com a falta de infraestruturas oficiais para o desenvolvimento e preservação das manifestações artísticas. Escultores e pintores dizem existir falta de transparência no processo de ensino profissional e na preservação da cultura. O retrato da situação a partir de Cabo Delgado com Eleutério Silvestre.
Apesar do reconhecimento do vasto mosaico cultural dos diferentes grupos étnicos de Cabo Delgado, a preservação do património está aquém das expectativas dos artistas. A educação patrimonial, segundo o agente cultural de Cabo Delgado, Vitor Raposo, é um instrumento fundamental para difundir e preservar as tradições e culturas. Ele propõe que todos tomem consciência do valor da cultura. Todos deveriam também fazer propostas sobre as melhores formas de preservação da cultura, assim como sobre o uso sustentável do património cultural de Cabo Delgado.
Poderia ser muito bem montado a escola no Planalto dos Macondes. Pelo menos já não só matéria-prima, mas também a grande parte dos artistas está lá. Também tem associações de alguma maneira organizadas que podem participar.
A preservação e valorização do património cultural são ações essenciais para a memória de um lugar e de uma comunidade, explica Vitor Raposo.
A escultura Maconde, que é um potencial que é praticado por muitos, mas muitos cidadãos aqui da província de Cabo Delgado. Infelizmente, é uma arte que está cada vez mais repetitiva e isso deve-se à falta de formação, a meu ver. Daí que uma das coisas que podia estar em linha de conta das autoridades seria exatamente uma escola de artes visuais. Pelo menos para resgatar aquilo que está sujeito a se perder de uma vez por todas.
O escultor Jonas Imponda foi cauteloso ao afirmar que urge a necessidade de implementação de políticas e ações concretas tendentes à preservação das artes e da identidade cultural do povo de Cabo Delgado.
Se tivesse museu como em Nampula, seria melhor em Cabo Delgado, pelo menos ter aquele dia como a gente em Nampula.
Jonas Imponda lamenta a falta de escolas de formação e orientação sobre técnicas profissionais. Sendo assim, afirma o escultor, a única solução é os artistas apostarem individualmente nas suas próprias qualidades e tentarem desenvolvê-las sozinhos.
Como não temos museu, pode se perder porque estamos espalhados, não estamos só o único sítio.
O chefe do Departamento da Cultura na Direção Provincial de Educação e Cultura de Cabo Delgado, Marcelino Lingano, afirma que é importante que as autoridades tomem medidas contra a perda do património cultural. Lingano é ainda de opinião que é necessário estabelecer prioridades, tendo em conta a escassez de meios.
Para garantir-se o funcionamento efetivo dessas infraestruturas, uma das coisas que se pressupõe é a existência do material. Foi-se ver que o material que existe aqui é escasso para corresponder com aquilo que seriam delegações dessas escolas.
Segundo Marcelino Lingano, uma política de património cultural será necessariamente que levar em conta as relações estabelecidas entre os diferentes tipos de património a fim de garantir a proteção da memória cultural.
Para áreas de cultura, não se podia falar nada de um museu sem se pensar em criar uma casa de cultura. São prioridades. A Casa Provincial da Cultura é de onde pode derivar o resto de instituições, porque a Casa Provincial da Cultura é o centro de todo o exercício da cultura.
Marcelino Lingano diz que cada património possui seus próprios valores, fato que aumenta ainda mais a necessidade de um olhar específico a fim de possibilitar ações de preservação adequadas. DW de Pemba, Eleutério Silvestre.
DW Espaço do Ouvinte.
A nossa pergunta de hoje é sobre um projeto em Moçambique. Perguntamos se este projeto de combate às doenças e pragas deve ser alargado a todo o país. Márcio Pessoa está no estúdio com as respostas.
Bom dia, Nuno. Bom dia aos ouvintes. O Elton Inácio Varela diz que seria ótima a ideia de alagamento para o resto do país, sim. O Cláudio Quita diz, seja bem-vindo a esta ajuda. Mário Cabanga diz que, com certeza, espalhar o projeto por outras províncias seria uma boa iniciativa para reduzir a pobreza. Virgílio Rodrigo de Chimoio, Moçambique, diz que a falta de alimentação afeta toda a África devido às constantes mudanças climáticas. Mesmo com essas dificuldades, os camponeses continuam a produzir usando matérias deficitárias. A ajuda tardou a chegar, mas é bem-vinda. Janu Inhamandala diz que é claro que a iniciativa é bem-vinda, já vista que o objetivo é reduzir as perdas da produção. Calton da Costa, acho que a pergunta, da forma que é colocada, parece que a rádio não está satisfeita com o projeto. Ele diz que os moçambicanos querem saber qual é a posição da DV. Ele diz, no seu ponto de vista, é melhor, sem sombra de dúvida, porque os moçambicanos, estão a passar fome. Carlos Antônio também concorda que a questão não está bem formulada. Ele diz que a África precisa deste tipo de ideia. Respeito à opinião do Calton da Costa e do Carlos Antônio, Nuno, sobre a formulação da pergunta, me permito dizer que a rádio não está satisfeita ou insatisfeita com o projeto. O que a rádio está a fazer é apresentar o tema e abrir a possibilidade dos ouvintes opinarem sobre a questão. então. Muito obrigado, Calton e Carlos, pela participação. Continuem sempre críticos. É assim que a gente cresce também.
Obrigado, Márcio. Obrigado aos nossos ouvintes e obrigado pela crítica, como é óbvio. Obrigado a si por ter estado deste lado. Está completa a informação por agora. Voltamos mais logo. Tenham um bom dia.